Como é que é, gamers? Sejam bem-vindos a 2024, ao primeiro episódio da temporada 2 das conversas especializadas.
E mantém-se.
Mantém-se o problema, meu fogo. Não há maneira de passar. Ora bem, temos cá então o Gilberto.
E aí?
E aí, né? E temos cá o Evandro.
E aí, boa noite.
E aí, boa noite. Ora bem, gente, voltamos, conforme prometemos. Tivemos a oportunidade de se reunir antes de estar aqui convosco. Definimos mais ou menos as nossas estratégias. E continuamos sempre abertos a tudo e mais alguma coisa.
Ei, fala por ti.
A nível de podcast.
Ok, então podes continuar.
Pronto. Como viram, também nada mudou. Nada mudou entre mim e o Gilberto. Nada mudou. E pronto. Meus amores, espero que estejam bem, espero que tenham aproveitado as férias para descansar, para estar com a família, que isso também é importante. E vamos falar de coisas bonitas hoje. Ora bem, gente, hoje temos três temas. E vamos começar aqui por um tema que numa conversa que estávamos a ter relativamente ao Prince of Persia, acabou por acharmos que é um bom tema, que é outra vez este pequeno... Poderemos dizer pequeno regresso dos demos, não é? Certo. Pronto. Pronto, eu vou dar ali a palavra ao Evandro. Gostava de saber qual é a opinião dele e, acerca deste Return of Demos, não é? E perceber o que é que os demos lhes trouxeram na altura, no passado, que foram... Sim, porque relembrando os mais velhos e dando aquele sinal aos mais novos, aos nossos ouvintes mais novos, é que os demos em tempos foram...
Eu sou do tempo em que comprava a PC Gamer com os CDs dos demos dos jogos, portanto.
Eu era a revista da PlayStation 2.
E depois, eu era da altura do PC e comprava a PC Gamer, todos os meses vinha um CD com os demos, e era aí... Na altura que a gente experimentava e geralmente era sempre dos jogos mais badalados, até na altura. E era interessante. E perdeu-se isso durante algum tempo e só hoje em dia muito poucas companhias pretendem fazer isso. Porque devem ter medo que as pessoas experimentem. Ou então vamos pensar assim, como é o que está a acontecer. A maioria dos jogos quando saem não estão completamente acabados. Com as Season Pass e com essas coisas todas. E eles não querem dar ao público a conhecer um jogo que não está acabado. Portanto, pode ser devido a isso não existir tantos demos a saírem.
Sim. Eu acho que...
Tu tens de ter uma grande confiança para pôr um demo, se calhar. Percebes?
A questão aqui não é essa. Os jogos tiveram uma evolução técnica enorme. Já falámos sobre isto mais que uma vez. E a realidade... é que hoje em dia quase todos os jogos que saem já saem no redline. Sim. Ou seja, a maior parte dos jogos que saem já passou até o tempo inicial do desenvolvimento e já estão a ser lançados mais tarde, já são a ser lançados com atraso. E o que é que acontece? Precisamente como estavas a dizer, a maior parte deles não são lançados completos. Se fazes um demo de um jogo incompleto, o que é que tu vai fazer? Vai fazer com que não tenhas... a mesma adesão quando o jogo completo sair, porque o pessoal vai jogar o demo e vai perceber que existem ali lacunas graves no jogo, enquanto isso pode ser bom para desenvolvedores que estejam interessados pura e simplesmente em fazer melhorar o jogo. Para outros pode não interessar, porque depois podes perder ali aquela base que está à espera do jogo.
Eu acho que também passa, sabes porquê? Os tipos de jogos para demos. Por exemplo, pegámos no Prince of Persia, é um jogo single player. É um jogo mais simples, por exemplo. E a maioria dos jogos, o que é que faz hoje em dia? Mete Early Access, Closed Betas, Betas. Sim. Percebes? E isso é que são os supostos demos deles. E tem muito mais tempo para as pessoas testar. Eu acho que isso é principalmente nos jogos multiplayer. E a gente está a falar no Prince of Persia e no Tekken. São jogos... diferentes dos jogos da maioria que metem open betas e closed betas.
Claro. Mas eu acho, atenção, nós quando falámos ao início nisto e convém o pessoal ficar um bocado ter um bocado de ideia porque é que esta conversa veio, porque nós dizemos que não há demos suficientes hoje em dia. No entanto, eu fiz uma pequena pesquisa e cheguei à conclusão de que isso não é bem assim. Os demos não são tão anunciados como eram antigamente. Porque ao fazer uma pequena pesquisa rápida na aplicação da PlayStation, tens demos do Prince of Persia, já jogámos agora, vamos aqui um bocado falar sobre ele. Tekken 8, Dragon Ball Z Kakarot, Resident Evil 4, Resident Evil 4 até tem demo para VR também, tem normal e VR, Street Fighter 6, Final Fantasy 16, Knack 2, Resident Evil Village, só alguns, falando de alguns, que existem demo disponível. Sei que o Final Fantasy 7, o remake, também tem demo disponível, o Rebirth ainda não sei se vai ter. Portanto, existem alguns demos, só que eu acho que não são... Nós antigamente tínhamos esse suporte, como o Evandro estava a falar. Compravas a revistinha, vinha o CD com os demos. Para muitos de nós até nem havia grande dinheiro, nem grande vontade de comprar jogos. E passavas a maior parte do teu tempo a jogar demos e não jogavas os jogos. Porque eu lembro-me de muitos jogos que eu joguei, demo e nunca peguei no jogo. Clonoa, por exemplo, da PS2, foi um dos jogos que eu passei mais tempo a jogar a demo e nunca comprei o jogo sequer.
E o que também, já não sei se reparam tanto na PS5, os demos têm tempo de jogo.
Sim, era isso que eu ia comentar.
Não sei se tem ou não. Por acaso não sei.
Sim, mas por exemplo, tu tiveste o Hogwarts Legacy, que há uns tempos esteve aí disponível como demo, entre aspas, não é? E podias jogar a 45 minutos, meia hora, era assim uma coisa.
Sim.
Opa,
a PlayStation faz isso na subscrição. No Premium tens a experimentação de jogos. Por exemplo, podes jogar o Baldur's Gate durante 3 horas. Podes jogar o Last of Us Part 1 durante acho que também é 3 horas.
Mas eu já apanhei na Switch alguns demos assim, que é só tipo 45 minutos, uma hora, o que for.
Mas eu também não acho que seja propriamente má ideia.
Não.
Limitas um bocado, o jogador tem acesso ao jogo e limitas um bocado aquilo que pode ser uma repetição constante, não é? Jogas aquele bocado, tens a primeira impressão do jogo e se quiseres jogar mais, compras.
Eu acho que tem... Eu continuo a dizer que tem muito a ver com o tipo de jogo que é. O estudo disseste não é nenhum jogo daqueles mais badalados.
Final Fantasy XVI, Dragon Ball Z Kakarot.
Não é daqueles mais, acho eu. Não é um Homem-Aranha, não é um... Deves.
Final Fantasy VII Remake, na altura teve muito hype.
Pois, mas...
Resident Evil Village teve um hype enorme também. E tem demo. O Resident Evil 4, o remake, também tem demo. E pá, e teve muito hype. Eu acho que a questão é, estamos a falar de jogos que as empresas em Insomniac que não têm histórico de demos.
Ou então, podemos passar por aí. Das próprias empresas nunca terem, também não faz parte dos planos de jogos.
Não, há muitas empresas que não têm histórico de demos, de todo.
Sim, mas a meu ver, e se me limitarmos a interromper só agora um bocadinho, eu tenho uma perspectiva dos demos que acho que os demos, realmente, tal como vocês disseram, agora estão um bocado afados. E acho que os demos deviam voltar à ribalta. Porque permitia-te a ti testar o jogo sem comprar na totalidade. Ou seja, porque, por exemplo, eu sinto que às vezes o pessoal faz isso, que é comprar o jogo que leva com tanta informação sobre o jogo, que seres PTO e com o hype todo do jogo, que o pessoal acaba por comprar o jogo e depois tipo fica... tipo escondido no nosso backlog para sempre, porque acabamos depois por não gostar do jogo e o demo dá-nos isso, que é tipo a gente aproveitar aquele tempo ou aquele nível para perceber, ok, este é o meu estilo de jogo, não é este o meu estilo de jogo, e aproveitávamos para nos divertirmos um bocado, não é? Com a demo, que é isso que é o objetivo, e tu percebes realmente se estás disposto a pagar 30 ou 40 euros, seja o que for, para continuar a jogar aquele jogo, ou tu dizes, não é mesmo o meu estilo de jogo.
Concordo.
E poupas algum dinheiro. E por exemplo, eu fiz aqui só, são uns apanhados de algo que a nível de demos pode ser bom, que é, por exemplo, eu nunca fiz isto, mas acredito que muita gente que experimentava demos era capaz de fazer isto, que era, por exemplo, dar o reporte aos desenvolvedores do que é que podiam melhorar naquele nível, ou a nível de jogabilidade, ou a nível gráfico. E às vezes até podia haver ali um bug ou outro naquilo que estava à nossa disposição, e ver o pessoal reportar esse bug.
Mas isso hoje em dia é as betas.
Sim, Ok.
Hoje e agora, em dia, e tudo
isso vamos a ver, e desculpa te interromper, se vamos a ver, hoje em dia realmente as demos têm nomes diferentes, é tipo
sim.
Early Access, Betas e mais uma série de coisas que já não são demos, são outros nomes.
Eu acho que eles focaram muito em dar acesso, por exemplo, muitas das vezes o Early Access é dado a pessoal da crítica, ou seja, pessoal especializado naquilo. O que é que acontece? Quem vai jogar com uma atenção que se calhar eu e tu não temos. Percebes? Porque eu acho que eles estão a apostar mais nisso. Mesmo ter uma opinião do público em geral e deixar o público em geral experimentar o jogo.
Sim, eu estou a perceber, mas... Olha, ele foi abaixo. Boa. Opa.
Mas como tu estavas a falar, eu concordo contigo com o que tu dizes, é bom para a gente experimentar e termos noção se compramos ou não, se está bom ou se não está. Agora, mete tu no papel das empresas. Achas que as empresas querem isso? Não querem?
Sim, opá, eu por exemplo... Diz, desculpa.
Eles querem que tu compres o jogo no estado em que está.
Sim.
Eles fazem-te promessas que o jogo está assim, e só depois de experimentarem... E das pessoas comprarem vão saber que o jogo não está nas condições que foram as das expectativas. E daí eu acho que os demos acabaram.
Mas isso acaba por, lá está, acaba por fazer um bocado de sentido. Isto porquê? Porque hoje em dia a despesa dos jogos é tanta que tu tens que ter um mínimo de retorno.
Uhum.
Se tu fizeres um jogo que é mau e publicitares que o jogo é mau e deres um demo num jogo mau, o teu retorno vai ser zero. Então, por isso mesmo é que eu acho que eles não querem que o pessoal jogue o jogo antes, especialmente aqueles jogos. Mas imagina um Cyberpunk até demo, antes de ter saído.
Pronto, exatamente.
Já era.
Exatamente.
O jogo, quando saiu, já foi o que foi. Com um demo não vendia nada. Ou seja, logo ali já tinhas tais perdas. Portanto, eu acho que passa. Pá, além de lá estar, de darem, como eu estava a dizer há bocado antes de me falhar o microfone, além de quererem dar acesso ao pessoal especializado e que se calhar consegue ver alguns pontos mais específicos para a melhoria do jogo. É também um bocado esconder a mão, digamos assim. Esconder aquilo que têm para mostrar.
Sim, eu agora faço-vos a questão. Aproveitando aquilo que estás a dizer, ou seja, de providenciar os demos a pessoal especializados, eu estou a pensar como desenvolvedor neste momento. Se calhar estou a ser um bocado lunático a pensar assim. Mas vocês preferiam ter... fornecer o demo a pessoal especializado ou preferiam fornecer o demo à vossa... comunidade, entre aspas, e futura comunidade, ou seja, eu aqui quando digo comunidade é uma comunidade de pondo aqui que vocês já têm jogos antecedentes e a comunidade gosta daquilo que vocês fazem, e da vossa futura comunidade que vai gostar, vai aderir aos vossos jogos e não sei o que é que vocês preferiam.
Jogo já feito? Pessoal especializado?
Não,
preferias dar o teu demo a pessoal especializado?
Sim. Ou jogo já feito, demo, preferia pessoal especializado.
E tu, Evandro?
Eu preferia dar aí o que fazem é dar a content creators que têm imensos fãs atrás e têm um hype não sei quantos meses até o jogo sair e dou esses content creators para eles jogarem, para fazerem streams, para depois tudo ir atrás, e que é o que eles fazem.
Pronto. Ok, eu agora vou partilhar a minha opinião relativamente à minha questão. Eu pondo-me, pá, é o que eu digo, posso estar a ser um bocadinho lunático. Eu preferia disponibilizar para os dois, ok, porque assim, porque eu acabo de concordar convosco, que é, concordo com o Gilberto, que realmente o pessoal especializado tem já o olho de falcão para certos pormenores que se calhar para a comunidade não passa, e a comunidade, vamos ser sinceros, a comunidade é muito maior que só ter aquele pessoal específico a ler. E tens uma maior capacidade e tens maior feedback a nível de gameplay, bugs, estabilidade, tudo. Não sei se me fiz entender aqui.
Sim, mas também se torna mais Gilberto, difícil filtrar.
Gilberto, quem são para ti as pessoas especializadas?
Opa,
críticos de jogos.
Sim.
As especializadas são críticos de jogos. Era.
Ou então aqueles content creators já jogam os jogos há muitos anos, também não só podem ser considerados especializados?
Depende. Depois é um pau de dois bicos, porque tens muitas vezes muitos content creators que andam aí dão uma opinião do jogo mediante aquilo que tu lhe ofereces. Olha, está aqui um demo, fala bem do jogo, depois eu dou-te o jogo. Ah, então está bem, o jogo é uma maravilha.
Ou então pago, também é isso.
Sim, é isso.
A questão é, tu, quando tens um crítico especializado, uma pessoa que trabalha para um IGN, um
Metacritic,
etc., tens uma pessoa que já está a receber para aquilo. Já está a ser pago para fazer aquilo, aquele trabalho da pessoa. Um content creator vai muito daquilo que é oferecido. Opa, não estou a dizer que são todos assim, atenção, estou longe de mim estar agora aqui, e eu como content creator também, não é? Longe de mim estar agora aqui a dizer que são todos iguais. Não, mas há muitos em que a tua opinião do jogo é dada mediante aquilo que a empresa te quer dar. Olha, tens aqui um joguinho, ok? Epá, é para falares bem, está bem, se falares bem, a gente dá-te material promocional e pagam-te e não sei quantos. Então, olha, isto é uma maravilha.
Mas também...
Na realidade o jogo é mau, mas isto é uma maravilha, percebes?
Mas depois também acho que tens outros content creators que sabem tanto do jogo e tantas as nuances todas que dão a opinião sincera deles.
Certo, mas depois também tens o contrário do que eu falei, atenção, tu tens isto, tens três vertentes. Tens o pessoal que vai falar bem porque é pago, tens o pessoal que é efetivamente sincero e diz a opinião do jogo mediante do feedback que pode haver da parte da empresa, e tens o pessoal que queria ser pago pela empresa e como não foi, toca a rasgar com a empresa de cima a baixo, e o jogo até pode estar maravilhoso, mas vamos dizer que está mal.
Por exemplo, certas...
É o tal Paulo Dois Bicos, e desculpa,
exatamente.
Está a ter esta discussão e acho que vocês também já repararam que a gente anda aqui num ciclo em que não há uma solução concreta, nem uma opinião tipo muito delineada sobre aquilo que se vai passar. Não, a gente põe no assunto e já estamos a arranjar tipo várias vertentes daquilo que realmente pode acontecer, que é bom para a indústria e que é mau para a indústria.
Opa, sim, porque não há uma fórmula vencedora nisto.
Não há uma fórmula vencedora. E vou ser sincero. Concordo com os dois. Vou ser muito sincero, concordo com os dois. E odeio mesmo quem não conseguiu aquilo que tu disseste, ou seja, aquele pessoal que tentou ter o jogo e não conseguiu e começou a rasgar a empresa por todos os lados. Opa, esse tipo de pessoal não dá nada.
Mas tu não vais, queres um exemplo fantástico disto, e o Evandro já vai continuar o raciocínio dele, deixa-me só dizer um exemplo fantástico disto. Quando saiu o The Last of Us Part 2, okay, tiveste a crítica especializada a falar muito bem do jogo e tiveste os fãs a rasgar o jogo de cima a baixo. No Metacritic, o que é que tu tens? Tens a opinião dos fãs e tens a opinião da crítica.
Sim.
Certo? Pronto. Porquê que tu não podes dar, opa, por muito que tu tenhas, por muito que eu seja fã de muitas franquias, porquê que tu não podes dar ao fã 100% da credibilidade de feedback? Porque o fã não vai falar com especificidade técnica, vai falar com aquilo que sente. Aí tal, spoiler alert, o Joel morreu. Então, se o Joel morreu, o jogo é uma merda. Percebes? É assim que isto funciona. O pessoal não usa a lógica às vezes para avaliar o jogo. O jogo está a ser fantástico em termos técnicos. Só aquele ponto, um personagem que tu gostas fez uma coisa que tu não gostas, o jogo já é mau. Ou então os review bombs, que se fala muito, que o pessoal que é fanático pela Xbox vai matar os exclusivos da PlayStation, o pessoal que é fanático da PlayStation vai matar os exclusivos da Xbox, e chegas ali ao fim, e onde é que tu te podes agarrar para que poderes ter uma opinião do jogo antes de jogar? A crítica especializada.
Sim.
Pronto, opa, acaba por ser um bocado por aí. Agora, se eu acho que os jogos deviam ter todos o demo, acho. Se é contraproducente, é. Pá, é um bocado assim. Evandro, continua, que a gente não te interrompe.
Fala, Evandro. Ia pegar no exemplo do Juve, quando disse IGN e GameStop são os mais conhecidos. Fomos a ver os reviews deles. Em termos de críticas, são das piores reviews que saem. Nota-se perfeitamente quando faz o review de um jogo do IGN que gostam ou que não gostam do jogo. E nota-se a diferença aí. Portanto, esse tipo de jornalismo de jogos, pá, eu acho que vão buscar muito a opinião própria do jogo. E depois na review, mesmo que seja boa, vão dar mal. Percebem o que é que quer dizer? E podia achar que o IGN e o GameStop são dos piores sites para dar reviews.
Depende do jogo.
Depende do jogo e depende da pessoa que está a fazer o review.
Sim, sim.
E se gosta ou não. Por exemplo, imagina, vão pôr um gajo qualquer a fazer o review do Dragon Ball Kakarot. Se eu não gosto de Dragon Ball, é claro que o review dele não vai ser espetacular.
Constante,
se fizessem outro que gostasse, ia ser uma pontuação completamente diferente.
Vocês já viram uma cena falando em IGN do Too Much Water, do Pokémon?
Não.
Não? Ok.
Do quê?
Existe uma review do IGN ao Pokémon Omega Ruby e Sapphire. Que uma das deram 7.8 de 10 ao jogo, e um dos problemas, um dos comentários que estava lá era tipo que o jogo era mau porque tinha muita água. Dizia-lhe mesmo lá, too much water. Ou seja, isto tornou-se um meme, como é óbvio, né? Diz-me mesmo aqui, por exemplo, se forem fazer uma pesquisa rápida nisto, basta pôr em Pokémon Too Much Water e aparece logo, tenho aqui 7.8, good, fala sobre a cena do jogo e depois fala gorgeous details, post-game content, some smart updates e depois tem nos cons, tem Too Much Water, too many AGMs. Ou seja, portanto, por aqui vemos um bocado que existe efeito, até na crítica especializada existe pessoal que está a fazer isto a nanar.
Eu acho que é quase impossível ser-se imparcial.
Não dá para ser.
Não consegues, porque tu sem querer vais puxar a tua beia, tua beia de fanboy, e quando és pedido, estás a rasgar completamente o jogo, por muito tu penses, não posso rasgar. E quando começas a escrever, de repente, já está a rasgadela ali.
Eu sou assim com Dragon Ball. Eu sou daquelas pessoas que muita gente não gosta, pá, mas eu é assim que sou, que pensa, tudo que vem na Dragon Ball é bom. Menos o Evolution. Mas de resto, tudo que vem na Dragon Ball é bom, eu gosto. Bem, há pessoal que está a rasgar dela de cima a baixo ao Super Dragon Ball Heroes, por ser um anime promocional, e eu adoro. Pá, é Dragon Ball, tem lutas, tem cenários manhosos, pá, tens que ver aquilo com um bocado de cérebro desligado.
Mas, por exemplo,
mas eu gosto, porque é Dragon Ball.
Mas pegando no exemplo de Dragon Ball de jogos, tu se calhar curtes bué Kakarot e és grande fã de Dragon Ball da franquia.
Adoro.
E há outra pessoa que também é grande fã do Dragon Ball e da franquia, mas Kakarot tem muitas críticas.
Tem. Mas isso, lá está, isso são os jogos todos. Pá, não dá para agradar a gregos a
treinar. Exatamente. Por exemplo, houve o Pokémon, é um outro exemplo muito
específico. Pokémon é o pior exemplo disso. O Pokémon não, tem uma fanbase que não se decide. Não,
sim, mas os jogos em si, os últimos jogos, são uma grande merda. E os fãs,
mais ou menos,
espera, em termos de graficamente e o que se espera de hoje em dia, as pessoas estão à espera demais. E
a Switch não é pronta para hoje em dia. A Switch não tem gráficos hoje em dia.
Pois.
O pessoal está à espera de ter uma Switch, um jogo com uma cassetezinha pequenina, pôr o Pokémon Violet e ligar, e na Switch tens uma PS5.
Não,
funciona assim, os caras.
Não, o que a suposta comparação de uma PS2.
Não exageremos. Nenhum jogo exclusivo de Pokémon, nem o Shield, nem o Violet, por exemplo, que são aqueles que têm, e o Arceus, ou o PLA, nenhum deles tem gráficos de PS2. No mínimo, não, diria não, PS3.
Não. E não tem, mas eu estou a dar a razão. Um disco daqueles é normal que não consigas fazer. E a
consola tem limitação, eles trabalham com a limitação da consola, mas Pokémon nunca foi gráficos, percebes? Por isso é que eu acho que o pessoal também hoje em dia critica-se muito por criticar. Pokémon nunca foi gráficos, alguém jogava Pokémon por causa dos gráficos.
Aí eu tenho uma
opinião.
Uma opinião diferente.
Jogavas Pokémon por causa dos gráficos ou não?
Não é isso que eu quero dizer, mas não posso falar agora. Falo. Na altura certa eu vou falar, está bem?
Okay.
E ainda hoje, mas eu vou falar.
Ok.
Diz a banda. Não, fala, fala.
Não, de forma geral.
Pronto. Opa, e outra coisa que eu queria dizer era... O que era bom também da parte das demos, e vocês estão a pegar aqui num assunto importante, que é a capacidade de hardware que a Switch tem. Uma coisa boa que aqui poderia acontecer era realmente os desenvolvedores recolherem dados sobre o hardware que cada jogador está a utilizar na sua em casa, não é? E opa, eles tentarem otimizar o jogo de maneira que, tipo, opa, ok, o pessoal que hoje em dia está a jogar o nosso demo ainda só tem, por exemplo, uma PlayStation 4, nem toda a gente tem uma PlayStation 5. Vamos tentar otimizar com que as coisas corram bem na PlayStation 4 e na PlayStation 5.
Não concordo, desculpa. Então, se tens um hardware da última geração, esquece a PlayStation 4. Eu acho que a partir do momento em que saiu a PlayStation 5, os jogos têm que ser feitos para a PlayStation 5. Pois o port, se for bom para a PS4, é bom. Se não for bom, azar, opa. É pois, muito, agora, acho que não faz sentido estás a fazer um jogo a pensar num porto antigo, pois, numa consola antiga.
Não estás-te a imitar.
Até porque o que tu estás a dizer faz sentido, mas isto faz sentido numa fase inicial do desenvolvimento do jogo. Eles numa fase inicial do desenvolvimento do jogo têm que decidir qual é a consola onde aquele jogo vai correr melhor.
Uhum.
Isto é para ser corrida onde, percebes? Já não é na parte do demo, na parte do demo já não há nada a fazer, porque já passou por 500 mil processos de desenvolvimento e ali já te bloqueou completamente. Quando chega a demo já estás com meio caminho andado, percebes? E percebes? Já não, a única coisa que eu não consigo entender é, por exemplo, como é que há portes tão maus para PC? Porque tu fazes um bom porte para PS5, teoricamente o PC tem mais poder. Se tem mais poder, como é que o porte pode ser tão mau? Aí já é desleixo. São outros 500, percebes?
Sim, e isso foi que... Isso vai um bocado de encontro àquilo que estavas a dizer do Last of Us. O que aconteceu, daquilo que eu me lembro, e posso estar errado, eu comecei a salientar isto, antes que venham aí críticas a dizer que somos super sabichões e não somos. Aquilo que eu me lembro que aconteceu, e posso estar errado, é que quando se fez o port da PlayStation para o PC de Last of Us, os desenvolvedores a fazer o port fiaram-se muito em que toda a gente tinha placas gráficas de última geração, que tem tem lá o... como é que se... Epá, já nem sei o nome daquilo. Que é lá uma cena em que o próprio AI reconstrói os frames e não sei o quê. Epá, e vai um bocado encontrar aquilo que eu digo, que é... os desenvolvedores acho que deviam ter esse cuidado em tipo fazer coisas que fossem de encontro ao hardware que a sua comunidade usa.
Sim, mas isso aplica-se no PC.
Sim. E mesmo na consola. Gilberto, tu felizmente tens uma PlayStation 5, certo? Por exemplo, o meu irmão não tem possibilidade de ter uma PlayStation 5 ainda.
Mas eu comprei uma PlayStation 5, não fui gastar dinheiro numa PlayStation 5 para o pessoal andar a fazer jogos para a PS4. Sabes, a questão é esta, tu quando apresentas uma PS5 tens que acompanhar por aí. O PC é completamente diferente por um motivo. É, o PC tu consegues fazer um update constante do hardware que usas. Então por aí eu concordo que eles tentem adaptar os ports, ou seja, o jogo não pode correr bem só no hardware de última geração, num PC. Mas isto é porque o PC tem possibilidade de personalização. As consolas não têm. Tu não podes lançar uma PS5, não é? E vender aquilo como a última Coca-Cola no deserto e assim andar a fazer jogos para a PS4.
O objetivo é mesmo a determinado tempo terminar com as PS4 e só se ir.
Queres um exemplo fantástico disto?
Sim.
Tens um exemplo, basta fazer já uma pesquisa. Se
calhar sou eu, e desculpa estar a interromper, Gilberto.
Não.
Se calhar sou eu que estou a ser um bocado lunático, percebes? Se calhar é isso, eu se calhar posso ter ser um bocado lunático e tentar tipo agradar a gregos e a troianos, como se chama dizer.
Isto toda a gente possa usufruir.
Mas,
basicamente, mas infelizmente as coisas não funcionam assim.
Não funciona assim.
Mas queres um exemplo, porque era o que eu estava a dizer? Horizon Forbidden West. O jogo, quando saiu a versão da PS4 e a versão da PS5. Pronto, ok. Notava as diferenças. Vais-me fazer assim, quando quiseres, vais pesquisar, e o pessoal aqui em casa que estiver a ouvir também vai pesquisar se quiser. Horizon Forbidden West, a PlayStation 5, o jogo base, e depois vai fazer uma pesquisa da capacidade gráfica do Burning Shores, que é o DLC. Que saiu exclusivamente para a PS5.
Uhum.
Um estalo gráfico logo. O facto de ter sido feito só para a PS5, um estalo gráfico logo.
Sim.
Porquê? Fazer jogos para a PS4 e para a PS5 atrasa-te o desenvolvimento e atrasa-te aquilo que o jogo vai ser para a PS5. E por isso é que, por exemplo, cada vez há mais jogos que são exclusivos da PS5 e só saem para a PS5. Porquê? Porque opa, tu não podes apresentar uma melhoria de consola, não dá-me a falar só de um hardware. Não é só trocar uma gráfica. E já sei que há gráficas que são mais caras que consolas, ok. Não estamos a falar só de uma peça de hardware. Estamos a falar de uma consola inteira. Estás a falar de tudo. Tu compras o bolo logo.
Não podes
vender aquilo e depois dizer assim, olha, compraste isso, fixe, mas olha, os jogos estão todos para a PS4 na mesma, ok? Mas tipo, então para que é que eu comprei isto?
Pois.
Percebes? Nem em termos de marketing não faz sentido. Pá. Tens que tentar sempre fazer tudo para o máximo que der. A questão é que, por exemplo, se eu quiser jogar um jogo de última geração no meu portátil, não consigo. Sabe que não tenho hardware para isso. Eles, o que eles vão fazer? Vão eles fazer um jogo para o meu portátil, porque é fraquinho e eles têm que aguentar. Percebes? Sim, é um bocado, em termos de modelo de negócio não funciona. Pá, era giro, era bom que desse para fazer isso, mas em termos de modelo de negócio não funciona, porque eles tinham que fazer outro jogo, basicamente.
E tu tens um timing de vida. E o timing é preparar da 5 e assim que sai a 5 tens noção que a 4 vai ser só uma questão de timing até não deixar de sair.
Era quase aquela cena, era quase aquela cena de já não sei, agora do Last of Us parte 2, o remaster, quando sair para o PC, tem que dar para um Pentium 4, estás a ver? Não dá, não consegues.
Pá, é isso, é aquela situação que eu disse, pá, se calhar eu é que realmente estou a ser lunático e a tentar agradar a gregos e troianos
Tu estás a pensar no bem-estar
e
do gamer.
pois e não estou a pensar na parte de um bocado capitalista da cena, pois.
Porque a verdade é uma, pá, um gajo pode doer e eu próprio não gosto, mas pá, a verdade é uma. Os jogos para serem feitos é preciso dinheiro. Pá, Days Gone é um bom exemplo disso. Days Gone não vendeu quase nada de lançamento e é um dos jogos mais aclamados pela crítica agora. É um lançamento muito mau, com muitos bugs. O jogo melhorou bastante e agora toda a gente gosta do jogo, toda a gente gosta da história e os desenvolvedores demoraram. Agora já foi anunciada uma possibilidade de uma sequela, ainda bem.
Sim, já está
Um
confirmado.
dos produtores, disse logo na altura que o Days Gone não ia ter sequela porque a malta compra os jogos em segunda mão, por exemplo. Estás a ver? Só que ele disse, pá, a malta não compra lançamento, nós não conseguimos cobrir a despesa que tivemos com o jogo. E a PlayStation cancelou o projeto. Opa! E bem, e perguntas-me, vou eu começar agora a comprar jogos Day One só por causa disso? Não, não vou, claro que não vou, porque não tenho possibilidades para isso. Mas compreendo o modelo de negócio.
Resumidamente sobre este assunto e se me permitem para avançarmos,
Sim.
pá, os demos são bons, são bem-vindos, são. Mas é complicado agradar a gregos e troianos.
É, são bem-vindos, são muito bem-vindos. Agora, em termos de modelo de negócio, ajudam? Pá, provavelmente não.
E qual é a tua opinião, Evandro? A tua conclusão, melhor.
Estava
Qual é a tua
cada vez
conclusão?
mais, mas estamos a entrar na era do Early Access, betas e open betas, e é isso que estamos a entrar.
E tu podes te inscrever.
E
Há
também isso.
muitos open betas que são abertos a toda a
Sim.
gente e tu basta te inscrever.
E
Lá está.
close betas também podes se inscrever.
Sim, lá tens a limitação de tens de te inscrever, opa, e tens de estar disponível naquela data para poder jogar o jogo, uma coisa que com um demo não acontecia porque tu instalas na consola e jogas quando te
Ali,
apetecer.
ou
Consola, PC, quiseres, whatever.
então compras o jogo mais cedo e tens direito a jogares um fim de semana de demo.
Por exemplo, pá, lá está. Olha, eu não sei se ainda se faz muito isso, mas antigamente fazia-se. Peraí,
O diabo
pré-reserva este
fez?
jogo e tens acesso 3 dias antes.
O
Ainda se
diabo
faz.
fez, quatro.
O diabo fez
Sim.
e
E
outros.
eu acho que
Eu, como é raríssimo
acho que o outro
comprar Day
também,
One.
acho que o outro também fez isso.
Eu acho que também fez.
Eu
Também
tenho que estar
fez.
mesmo maluco com um jogo para eu comprar Day One. Pá, tem mesmo que ser. E já mesmo assim, às vezes, não, infelizmente, não é possível.
Pois. Pronto, acho que podemos concluir aqui o assunto dos demos. E relativamente ao demo do Prince of Persia, não sei se vocês tiveram a oportunidade de jogar. Eu tive.
Joguei.
Infelizmente tive. Depois, acho que jogamos todos na nossa consola, não é?
Exato.
Opá, eu tive, eu joguei, instalei, joguei ontem, já não sei. Gostei do jogo. Gostei de voltar a sentir o 2D. Eu não sei se é do vosso tempo, mas julgo que sim. Dos primeiros
Claro
Prince
que
of Persia
sim.
para PC. Acho que foi agradável. Foi agradável ver aqueles gráficos em 2D. E tal como o nosso Vasco disse, a nível de combos também está muito facilitado. Eu gostei dos combos que eram possíveis opa, e sinto que. Sendo muito sincero, deu-me vontade de comprar o jogo e explorá-lo mais. Mas neste momento, ainda está um preço caro. Ora bem,
Cara, não
temos
está. O jogo, pelo que parece que vai valer aquele valor. Pá, tá, nós é que não temos carteira para ele. Mas ele caro não está. Até nem é de jogos mais caros dos que saem hoje em dia. Não sei, 50, acho eu.
É 50, pelo menos
Sim. 50, não é?
a versão da Switch é 50, que eu sei.
Eu acho que é da PS5 também.
No
Pá,
PC
portanto.
tá, acho que no PC acho que é isso, também está a 50.
Posso estar a
Acho que
falar um
é isso.
bocado de cor, mas isso também beça já aqui no, nos
E nos
instantinhos. Sim.
sites, naqueles sites especializados em chaves, já
Exato.
o encontra a menos de 10€, mas
50, 49,99.
para mim ainda está caro.
49,99.
Pronto,
Para mim
vamos
não está
falar aí,
propriamente barato,
vamos.
mas.
Sim. Evandro, o que é que tu gostaste do demo? O que é que não gostaste? O que é que tu sentiste na tua Switch? Foi na Switch, não foi?
Sim, eu experimentei a versão Switch e gostei muito porque eu é como tu comecei nos 2D, eu lembro perfeitamente e também é um dos meus estilos preferidos na Switch para jogar. Acho que é a melhor console para jogar este tipo de 2D, de jogos 2D. Acho que está um port muito bom. Os gráficos também estão muito bons. Tem alguns. Um break ou outro muito suave em termos de quando passas de loadings para outros, mas são coisas que quase não se notam. Acho que corre mesmo muito bem e joga-se muito bem. Eu gostei, por acaso. Eu gostei. E lá está. Acho que vale dinheiro neste momento, não para mim, mas no mês do futuro, uma promoção acho que é de aproveitar.
Sim, é como eu. É como eu. Eu estou com tu.
E as reviews são muito boas. Eu já
Sim,
vi
o
as
pessoal,
reviews.
sim, o pessoal tá a adorar o jogo. Tá a gostar do jogo. Eu pensei que. Eu vou ser sincero. Eu quando vi o jogo, vi que o jogo ia ser em 2D, eu não partilhei isso com ninguém, partilhei comigo mesmo. E pensei que o pessoal não iria ter tão receptivo ao 2D. Porque hoje o pessoal está tão habituado a ter tudo em 3D e fazer e acontecer. Que ter tipo só um jogo a passar de um lado para o outro, tipo, pá, nem sei, como se fosse um jogo, um filme antigo ou o que seja, acho que o pessoal não me pareceu na altura muito. Pensei que não ia ser muito receptivo e no fim de contas está bastante receptivo. Gilberto, e tu? O que é que tens a dizer sobre o que jogaste do tempo?
Eu gostei muito do jogo. Gostei muito mesmo. E pá, eu experimentei pouco tempo, por acaso. Só consegui jogar acerca de uma horita, mais ou menos. Acho que está um jogo bom. Pá, faz-me lembrar muito aqueles jogos de infância. Aquelas plataformas de ação do 2D. Eles conseguiram de forma fantástica captar bem aquela essência que se tinha nos primeiros Prince of Persia. Não é o meu estilo de jogo. Não, não posso dizer que é o meu estilo de jogo, não é o meu estilo de jogo. E o facto de jogar este jogo fez-me chegar à conclusão que eu não tenho o mesmo jeitinho nenhum para jogar estes jogos assim. Porque houve lá uma parte que estava a ter malta, tens de esperar uma seta, estás a ver, para um cogumelo entrar. Não sei se vocês chegaram a essa parte.
Sim,
Uma floresta mesmo lá à frente, tens de esperar uma seta, o cogumelo abre, o caraças. Eu não sou nada coordenado para jogar essas cenas, esquece. Andei ali em tempo até que desisti. Não passei daí.
há muita malta que gosta do estilo de plataformas e saltos e de um sítio para o outro e depois há malta que não se adapta muito bem a este tipo de plataformas.
Não, eu adoro estes jogos assim, eu gosto de jogar, mas eu sou super descoordenado para jogar isso, não consigo.
Que menino especial, que menino especial. Não, mas opa, eu
Tem que
gostei.
ter o comando especial da PlayStation.
O que te faz lembrar? Opa, eu entretanto não joguei mais porque aqui o Ubisoft Connect, que é o software do Ubisoft do PC, deu aqui um erro qualquer, baricou o PC por completo. E então tive outras coisas para fazer e disse: não, vou pegar mais um jogo. Acho que senti que já tinha jogado o suficiente para ter uma opinião minimamente bem formada e para dizer que gostei do jogo. E numa futura promoção é um jogo que vou realmente comprar e
Ah,
jogar e não querer no backlog.
eu vou esperar que a Plus ofereça.
Olha,
Se oferecer, mas.
se oferecer. Sim, senhora. Meus amigos, nós temos mais dois assuntos. Vamos começar, se calhar, aqui pelo assunto que tá aí na baila, que é o Palworld. Nós hoje, partilhando isto com quem nos vai ouvir, nós hoje, dia 24 de janeiro, tivemos aqui uma discussão, entre aspas, no nosso grupo, em que o Gilberto e o estagiário estavam os dois quase andar à é porrada, porque estavam os dois têm as duas opiniões distintas e que é assim que deve ser. E pronto, vamos falar para o Palworld. Ora bem, eu vou dar aqui o mote, vou dar aqui o mote. Esta informação veio-nos aqui do nosso amigo Evandro, que foi hoje, acho que foi hoje ou foi ontem que partilhou isto. que o jogo já vendeu 7 milhões de cópias em 5 dias.
Hoje.
Foi hoje?
Pois.
Uma coisa ridícula. É, acho que poucos jogos conseguiram fazer isto. E entretanto, eu não sei se vocês sabem, mas acho que também foi partilhado no nosso grupo do podcast, que já é o segundo. Acho que até foi estagiário. Foi estagiário.
É o segundo.
É o segundo jogo com mais jogadores em simultâneo. Ou seja, na Steam. Uhum. Ou seja, em primeiro está o PUBG com 3.2 milhões de jogadores em simultâneo. A seguir está o Power World com cerca de 2.20 milhões de jogadores em simultâneo. E em terceiro está o CSGO com 1.8 milhões de jogadores em simultâneo. Pronto. Podemos discutir isto abertamente e civilizadamente. Está bem, senhor Gilberto?
Eu não vou bater a ninguém por causa do jogo.
Estou a brincar contigo, mano. Pronto.
Mas aqui...
Evandro, fala. Fala tu.
A grande polémica está a ser neste jogo, porque estão a dizer a Nintendo e os fãs da Nintendo e Pokémon estão a dizer que é um clone ou cópia do Pokémon. E que devia ser processado, a companhia, por estarem a usar os mesmos tipos, ou como quiserem chamar, e serem muito semelhantes. Eu, na minha opinião, acho que o jogo é completamente diferente. Não pode ser comparado a Pokémon. Ok, tem criaturas, tem, mas são, é de maneira... O jogo em si, só o facto de ser um jogo em terceira pessoa de ação, não pode ser comparado com Pokémon, porque é um turn-based, e o PAL não é. Pá, tem semelhanças, tem. Mas como todos os jogos de caça de monstros, ou como quiserem chamar. E a gente não se pode esquecer que o Pokémon não foi o primeiro jogo a criar seres ou animais assim. O Shin Megami Tensei V, acho que foi dos primeiros, em que capturavas demónios que depois usavas esses demónios para lutar. Portanto, não são os primeiros. Temos Dragon Quest, também tem um mesmo estilo de jogo. E, temos vários, e depois temos muitos indies hoje em dia também. Temos Coromon, temos Nexomon. São parecidos os estilos, mas não são a mesma coisa. E isto está a criar mais volume nos media, porque estão a comparar ao Pokémon, e a Nintendo diz que não, tem que ser processados e tudo mais. E pronto, acho que é esta a grande polémica. Podem dizer outras coisas se quiserem.
Gilberto, fala. Pá,
pouco a dizer. Eu não entendo a sedução neste jogo. Mas isto sou eu, atenção. Não tenho nada a criticar do jogo. Pá, acho que o jogo está com uma mecânica engraçada. Não é jogo que me faça jogar, de certeza. Não é um jogo que pus por mim. Em relação às comparações com Pokémon, pá, concordo com o Evandro. Acho que não tenho... Lá está, é um jogo de coleção de monstros, digamos assim, coleção e batalha, um bocado de monstros, mas acho que as semelhanças param por aí. Pá, se calhar existem alguns que estão inspirados em Pokémon. Pá, não digo que não, mas o facto de estarem inspirados em Pokémon não quer dizer que sejam uma cópia de Pokémon. São coisas completamente diferentes. Da mesma forma que o Nathan Drake é completamente inspirado na Lara Croft, e não quer dizer que seja uma cópia. Nathan Drake, por exemplo, é uma mistura entre a Lara Croft e o Indiana Jones.
Sim.
E agora, vamos andar aqui para... Vamos aqui a processar a Naughty Dog? Só por causa disso?
Não. Mas, por exemplo, não podemos... Pode ser, imagina, um exemplo. Pode ser parecido ao Pikachu 1 do Spells, mas não é o Pikachu. Claro. Só se tivesse o Pikachu usado, é que podiam processar. Tu não podes processar a companhia por ter os dentes parecidos com um Pell com um Pokémon... Ou os olhos da mesma cor.
Eu acho que a comunidade é doente. Foda-se.
Exato. E tu não tens a patente dos olhos. Tu não tens a patente dos olhos. Tu não tens a patente dos dentes afiados. Percebes? Não podem chegar aqui e devíamos processar porque é igual. Espera, isto não é... As coisas não são
assim. Não houve nenhum Pokémon que tivesse este boom em tão poucos dias. Então a malta que tal, pá, como não houve nenhum Pokémon assim, volta a criticar.
Temos, a minha opinião é... Este é o jogo que os fãs de Pokémon queriam.
Era aí que eu ia chegar ao
bocado. Não é. Será que eu tinha de tarde? Não é.
Isto é os gráficos querem, a jogabilidade querem.
O Pokémon. Eu posso dizer, eu como fã de Pokémon, posso dizer que se Pokémon fosse assim, eu deixava de jogar Pokémon.
Bem, mas não, é, não estamos a falar em termos de ação, de armas e isso.
Não, era pagar-se tipo no grafismo, exatamente, na jogabilidade, no isto open world que há, isto e aproveitar no Pokémon. Para o Pokémon
não podemos dizer que isto era aquilo que os fãs de Pokémon queriam e não têm. Podemos dizer era que tens isto uma ou duas coisas neste jogo que era fixe de pôr em Pokémon. Não é o jogo todo. O jogo todo não é um jogo que os fãs de Pokémon queriam e não têm.
A maioria das coisas é. Tirando as armas.
Tirando tudo, Evandro, eu não gosto de jogos de survival, por exemplo, Pokémon não é survival.
Está bem, tirando survival e as armas.
Agora, tirando survival e as armas, ponto história, grafismo. Não tem história.
Está bem, grafismo, estilo de jogo. Epá, é
o muito... O estilo de jogo já é semelhante, portanto...
Pronto, mas é...
Ela por ela.
Eu acho que... Mas eu sou da opinião assim, são coisas diferentes e imagina, até podiam ser iguais, mas se me divirto a jogar este, até vão jogar, não quer saber se... São parecidos, não são parecidos.
Sim, mas isso eu acho que é o que toda a gente agora, quer fazer. O facto de que parecido não deve afastar ninguém do jogo. Ah, se acham um jogo engraçado, tem que jogar.
Eu sou da opinião de ti. O sol quando nasce é para todos. E isto é bom, este jogo existir para Pokémon, a empresa detentora de Pokémon, perceber. Ok, a malta gosta disto, epá, vamos também perceber o que é que o consumidor está a gostar e o que é que estão a pedir. É bom para a concorrência.
Não é bom porque agora com o jeitinho vais ter no próximo jogo o Pikachu a sacar de uma Glock.
Não
vai certo agora.
Ou então vão lançar o próximo Pokémon e as pessoas vão comparar com este.
Ou vai certo, se calhar. Mas se calhar agora vai ser termos de comparação. Mas atenção que eu já ouvi muito jogo que ia ser o próximo Pokémon e que é a cópia de Pokémon e que ia ser melhor que Pokémon e depois pum, morre. Pokémon está aí ainda.
Ah, e porque tem uma legião de fãs muito agressiva e
sim, e
desculpa lá que diga, compram qualquer coisa, o jogo Sir pode ser o...
Lá está, mas lá, tu compram qualquer coisa não, compram um jogo a contar que o jogo vai ser bom, tu não tens demos, como é que vais saber como é que o jogo é, percebes? É um bocado aquilo que a gente estava a falar há bocado,
mas
eu comprei o Violet, se fiquei 100% satisfeito com o Violet, não fiquei, mas comprei-o.
Eu também comprei o Scarlet.
Não pode ser, eu compro qualquer coisa. Não compro qualquer coisa, eu comprei o jogo, achei que o jogo ia ser bom.
Não, fãs de Pokémon compram tudo. O fã mesmo Pokémon compra tudo, meu. E consome tudo.
Depende
do
fã. Isso é como tu.
Eu estou a perceber o Evandro. Ou seja, aquele fã mesmo doente,
então,
consome tudo. Agora, tu és um fã, mas felizmente, não és um fã doente que tu compras as coisas e dizes assim, ok, vou comprar isto porque gosto.
Oh, mas, por exemplo, eu o Violet...
És capaz de, se calhar, e tu fazes isso, porque e um bocado disseste, tu não compras no Day One, tu se calhar aguardas.
O Violet comprei.
Pronto, ok.
Eu também comprei. Mas...
Estava-me à espera porque achei mesmo que o jogo ia ser uma coisa muito melhor do que o que foi. Não é que eu acho o jogo mau, atenção, mas...
Os fãs doentes que estão só a criticar este jogo e já foi a público, estão a ameaçar de morte a equipa que produziu o PAL World, são fãs doentes que consomem tudo o que é Pokémon e não conseguem ver além daquilo.
Mas isso eu acho que nem sequer merece menção porque isso é malta que não tem mais que fazer.
Esses fãs doentes
esses fãs doentes, por exemplo, não nos estão a ouvir a nós, de certeza. Já desligaram a esta altura.
Mas este é um bom exemplo que Pokémon pode fazer mais.
Pode, mas eu não acho que tenha que ter o PAL World como inspiração, por exemplo.
Não, mas tem potencial e devem meter os olhos nisto e perceber o que é que o fãs... Mano, em quantos dias? Nem uma semana e 7 milhões... Pá, não me venham cá dizer que não é o que as pessoas querem.
O GTA também vendeu muito até agora e não vamos agora dizer que é fixe agora pôr o Pikachu num bar de tape, não é? Percebes? É um bocado, eu acho que a minha ideia é um bocado... Eu concordo que é um jogo que tem muitas semelhanças...
Eu não me devia estar a rir disto.
É um jogo que tem muitas semelhanças, sim. E ao mesmo tempo não. Pá, está um jogo que está naquela fase... É uma cena própria, mas os elementos de... Ok... como deve usar, lá está. Mas eu acho que a frase que já não és tu a primeira pessoa que ouve, que é isto é um jogo que os fãs de Pokémon criam, pá, eu acho um autêntico exagero, meu. Eu acho isso um autêntico exagero. Porque eu não queria um jogo assim. Se eu quisesse um jogo assim, sabes o que é que eu estava a fazer agora? Estava a jogar este jogo, já o tinha comprado. Percebes? Eu como fã de Pokémon, não quero um jogo assim.
Mas se calhar se tivesse Pokémon metido, até podias olhar de maneira diferente. Tirando este exagero todo. Também, mas também a gente está-se a esquecer da polémica que começou isto tudo, foi porque vários jornalistas vieram dizer que este jogo era demasiado violento, porque estávamos a fazer mal aos bichos, capturávamos os bichos, e depois eles trabalhavam, porque o jogo é survival. E quando capturas os bichos,
eles trabalham para fazer tarefas.
Eles trabalham isto também já tiveste a peita a dizer que Pokémon que era um mau exemplo porque punham os bichos a lutar uns contra os outros. Isso a malta também tem que se esfregar um bocado.
Mas a polémica está toda nisto. Qual é que é a diferença de tu teres estes os spells a trabalharem na tua casa e na tua fazenda, ou quiser chamar, com um Pokémon a capturar um Pidgey logo no início, tiras o Pidgey da família dele, tu dás-lhe um nickname ridículo e depois este Pidgey vai lutar contra treinadores, vais pô-lo lutar só para a tua glória ou então para ganhar dinheiro. Qual é que é a diferença de...
Não tem diferença nenhuma, mas tanto uma coisa como a outra foi criticada. Eu entendi que se tudo fosse uma coisa, só uma coisa criticada e a outra não. Mas o que o World está a passar agora, Pokémon já passou. A diferença é que Pokémon já tem tantos anos na cintura que já passou essa fase. Sabe? O World está a chegar agora, não é? Então está a chegar coisa... a mais um assim.
Era o exemplo. Qualquer jogo que use zombies, não pode usar zombies, senão a produtora de Resident Evil, ajudem-me.
Capcom,
sim. Processava todos. Por não usar zombies neles. Pronto, e é isso que eu quero. Percebes?
Estou a perceber onde é que tu queres chegar. O exemplo não é o melhor, porque os zombies não eram uma cena da Capcom.
Mas imagina.
Nem foram os primeiros.
Pronto, mas o Pokémon também não foi o primeiro. E dizer que Pokémon tem...
Mas Resident Evil não é o mídia de zombies com mais sucesso. Por exemplo, Pokémon neste estilo até o que tem mais sucesso.
Sim, mas não dá o direito de dizerem que têm que processar. Se a Nintendo tivesse argumentos para processar a Nintendo, não. A produtora do Pokémon já tinham processado.
Sim, se eles não processaram até agora, eles mandam vídeos do YouTube abaixo até e tudo. Não processaram até agora, sim, porque não têm... Eles devem ter posto logo os advogados a trabalhar mal, o jogo saiu. O que é que a gente pode pegar aqui? Nada.
A própria Steam já tinha sido contactada e já tinha tirado o jogo.
Eu acho que, atenção, o facto disto ser limitado só a algumas plataformas também faz com que não haja grande preocupação na parte da Nintendo. Neste caso da Game Freak. Porque para o World não saiu para a Switch.
Nem vai sair.
Não saiu para a PS5 e eles dizem que vai ser difícil sair.
Pois.
Mas à partida vai ser um exclusivo da Microsoft, PC, Xbox. O que é que acontece? Neste caso, a Nintendo também não se sente muito ameaçada com o Palworld, porque o Palworld o que é que vai tirar? Não vai tirar uma pessoa que tem uma Switch, não vai começar a jogar Palworld e deixar de jogar Pokémon. Percebes? Não vai.
Neste momento não tem outro tipo. Neste momento, tira-te.
Não tira. O que é que vais fazer? Tira. Se não tiveres um PC para jogar Palworld, vais fazer o quê?
Mas imagina, tendo a possibilidade, neste momento, como está em termos de Pokémon, não tens nada, essa pessoa vai jogar.
Se calhar até faz é o efeito contrário. Se calhar a Nintendo até nem se quer chatear muito porque até faz o efeito contrário. Eu tenho uma Switch, não tenho mais nada. Palworld, toda a gente diz que é o Pokémon. Vou comprar o Pokémon mais recente, ainda não comprei, opá, vou jogar. Se calhar até faz o efeito contrário. Isso é tudo muito, muito lindo, mas dá para os dois lados.
Sim, claro.
Não há como há aquela comparação, um gajo e Paulo parece fixe, mas eu não tenho PC para jogar isto, pá, só tenho PlayStation 5 e Switch. Olha, vou jogar Pokémon.
Se tivesse, digo mesmo, eu se tivesse com PC para jogar, era capaz.
Eu não comprava porque o jogo não me seduziu mesmo nadinha.
Também há aqui uma coisa que é uma parte negativa neste jogo e na própria companhia. A companhia tem outro jogo que chama-se Craftopia, que também foi comparado a Zelda, tem muita inspiração no Zelda Breath of the Wild, e esse jogo ainda está em Early Access há 3 anos.
Isto é um Early Access também, não é?
E este também é. Agora, quadrando quanto tempo é que este jogo também poderá estar em Early Access.
Pois.
É um ponto negativo que este jogo também tem, atenção.
Que é... Ah, mas isto em relação a serem inspirados em... Isto tem que começar por algum lado, não? A inspiração tem que começar por algum lado. Eu acho que esta inspiração, sim, em Pokémon só prova que Pokémon que é um franchise imponente.
Sim, isso é mesmo coisa que a Xiaomi, e desculpa entrar a pegar aqui em tecnologia, a mesma coisa que a Xiaomi copiar a nível de design de sistema operativo não, de user interface, a Apple. Meu, as pessoas têm que se mentalizar que hoje em dia há ideias originais e há ideias que vêm
e que vendem.
Desculpa, profi.
E que vendem.
Sim, e há ideias. Exatamente. Se uma ideia vende, é normal que quem quer fazer alguma coisa tente pegar naquele conceito e desenvolver algo através daquele conceito.
Como é que é aquele ditado? Que a cópia é a melhor forma de lisonjear.
Exatamente.
Ah, é mais.
Sim.
Exatamente. E era... Pá, então vocês estão aqui, estão realmente a falar, estou a adorar mesmo a vossa interação, os dois. E, por exemplo, eu acho que o jogo a nível gráfico está bastante bom. E realmente concordo com os dois. Concordo com o Evandro quando ele diz que é o sonho de qualquer jogador de Pokémon, e concordo com o Gilberto quando se diz que isto é exagerado, porque eu concordo. Ou seja, concordo com o Evandro porque realmente eu não tenho uma Switch, nem tão cedo espero ter. Né? Que senão vou-me perder a comprar Pokémon e não queria isso, por muito que gosto de Pokémon, não quero já tenho tanta coisa para jogar e dispenso mais coisas. Pá, mas realmente isto pode ser um abrir de olhos para a Game Freak, para a Pokémon Company,
perceberem
que realmente, ora bem, se os jogadores, se existe uma comunidade a ser criada com base num jogo que teve como inspiração o nosso jogo, opa, a gente realmente pode pegar no jogo original e adaptá-lo nestes parâmetros. Opa,
e deixarem de ser preguiçosos.
Sim. Opa, aproveitar e dizer assim, ora bem...
Uma coisa que não deve ser, meu.
Exatamente. Sim, por exemplo, Gilberto, a gente já partilhou isto no... Eu acho que até isto foi das conversas que tivemos no nosso primeiro episódio do podcast, que foi os Jogos de Sonho, em que eu dizia mesmo isto. Eu adorava ter o Pokémon em outra plataforma que não fosse da Nintendo. Eu comprava.
Eu também, a questão não é esta. Mas não é por causa de sair um Power World que agora vai deixar de ser exclusivo.
Não.
Sim, claro.
Não vai acontecer, atenção.
Não vai, infelizmente não vai acontecer. Mas seria bom que acontecesse. Porque eles, opá, pode não parecer.
Mas isso seria bom para qualquer... Eu sou contra exclusivos. E eu estou a falar e tenho a consola que mais e melhores exclusivos tem.
Sim,
mas eu sou contra exclusivos. Sim. Acho que os jogos, quando são bons, toda a gente devia ter a oportunidade de jogar.
Claro que sim.
Mas isso não vai... Pá, isso não vai mudar. Esse é um modelo de negócio. Não vale a pena agora, só por causa de chegar a este jogo, dizer, isto... Agora Pokémon devia de abrir os olhos e deixar de ser exclusivo. Não vai acontecer. É porque há um contrato a cumprir.
Isso não.
E durante uns X anos, Pokémon tem que ser exclusivo da Nintendo e mais nada.
Mas sim. Agora... E... Podem abrir os olhos e ver enquanto estão a ser preguiçosos na maneira como estão a criar os jogos deles, sim.
Opa, não sei se estão, porque eu vi toda a gente a rasgar o Shield e eu adorei o jogo. Eu acho que o jogo está muito bom.
Mas compara com coisas mais atuais, meu. O jogo e o Violet e o Scarlet, epá, pelo amor de Deus.
O Violet e o Scarlet vieram com muitos bugs, mas eu não achei o jogo mau. Estava à espera de melhor, mas eu não achei o jogo mau.
A gente estávamos a falar do hardware da Switch. Quando temos jogos na Switch que dão cartas.
Todos super limitados. Epá, os jogos são todos super limitados.
Zelda
é limitado. O Zelda é limitado. Em termos gráficos é super limitado.
Mas consegue ser melhor que Pokémon.
É um jogo diferente. Consegue ser melhor que Pokémon porque é um jogo diferente.
O que é que o Witcher? Consegue ter tantos...
O Witcher é um port completamente diferente. O Witcher tens um port feito para uma consola maior, para uma consola melhor, só tens que baixar uns parâmetros. É diferente. Não tens que fazer um jogo de origem para aquela consola. É diferente. Quando tens que baixar um parâmetro, até basicamente vais baixando parâmetros até apanhares o ponto certo para aquela consola. Nem todas as empresas fazem isso bem. Atenção, mas que é, isso já vai de empresa para empresa.
E concordo contigo, nem todas
já vai de empresa para empresa.
Estão
eu acho que existe
limitadas e com vontade de fazer os portes com qualidade.
Os portes é diferente. Eu acho que as empresas tentam facilitar ao máximo, como já fizeram muito dinheiro com aquele porte, é só tipo, oh, mete aquilo para ali, a ver se fazemos mais um bocado de dinheiro e quanto menos despesa se tiver, melhor. Mas isso é como fazeres um porte num jogo que já existe.
Uhum.
A coisa é fazeres um jogo do zero. A ideia de fazeres um jogo do zero é precisamente o jogo ser bom e vender. Aquele jogo já vendeu o suficiente, está aparecendo agora naquela plataforma. Agora isto é um jogo completamente novo, tem que vender esta plataforma. Agora, eu vejo uma crítica enorme aos últimos jogos de Pokémon e eu não acho que sejam assim tão maus como as pessoas pintam, atenção. Eu acho é que começa, e este Palworld está a ser a maior prova disso, o pessoal começa a ter uma expectativa irreal daquilo que pode vir a ser Pokémon. Porque querem tudo gráficos e jogabilidade de ultíssima geração numa consola que não tem essa capacidade. É tão fácil quanto isso. A Nintendo não tem essa capacidade.
Eu acho que não é só isso. Acho que não é só isso. E vai de encontro àquilo que estava a dizer, que a gente já falou. É a vontade dos jogadores que realmente gostam de Pokémon, não os fanáticos, atenção. O pessoal que realmente gosta de Pokémon gostava de ver o Pokémon noutras plataformas. No PC, foi aquilo que eu já disse, Gilberto.
Mas aí estamos a bater num ponto. Estás a chover no molhado.
Eu sei, estamos a chover no molhado, eu sei, mas é esta a vontade do pessoal. É esta a minha vontade.
Mas o pessoal não está a agarrar aí. Eu acho honestamente que o pessoal não está a agarrar aí. Porque se o pessoal se está a agarrar aí, ainda é mais estúpido isto. Se a cena que o pessoal se está mais a agarrar é, isto devia deixar de ser exclusivo. É só estúpido. Porque não vai deixar de ser exclusivo.
Não era deixar de ser exclusivo. Não era preciso deixar de ser exclusivo, Gilberto. Foi aquilo que eu já disse. A Nintendo, a própria Nintendo, pode criar uma plataforma como a Steam, a Epic Games, como a Ubisoft, como a Electronic Arts, como a Rec, quantas plataformas existem aí de jogos. Pá, criarem eles uma plataforma deles, própria, e que dessem a oportunidade pessoal que não tem uma Switch, que tem um computador, opá, um PC, e jogar isso na plataforma deles.
Vamos voltar àquilo que falámos há um bocado ao jogo.
Sim,
é uma utopia isso.
Sim, é uma utopia. Eu sei que é uma utopia. Mas eu só estou tipo, a dar a perceber um bocadinho a minha perspectiva e a perspectiva, se calhar, de muitos jogadores e, se calhar, um bocadinho também a tua perspectiva, que eu acho que também já disseste isto numa conversa que tivemos. Acho, atenção, corrijo-me se eu estiver errado. Opa, seria interessante. Mas claro, e concordo a 300% contigo, que isto é uma utopia, porque a Nintendo, neste momento, opa, é aquela ideologia deles e será sempre aquela ideologia deles.
Mas isso não é só, atenção, isso não é só da Nintendo. Já viste a quantidade de consolas vendidas pela Nintendo? Um completo absurdo. A Nintendo é das que vende, a Nintendo é das que vende, se não for a que vende mais consolas, vende mais que a Sony.
Sim.
E agora vamos pôr isto no modelo. Isto é muito lindo uma pessoa falar e eu também gosto de jogos e tu vês um jogo e dizes, eu quero isto assim. Agora tu tens uma empresa que vende mais consolas, certo?
Certo.
Vendem mais consolas porquê? Porque os jogos exclusivos dali tu não os encontras em mais lado nenhum, nem tens forma de jogar em mais lado nenhum.
Certo.
Não sei que seja com emuladores e por aí fora, mas de forma legal não tens.
Exatamente. Pronto,
então, eu sou a empresa neste momento que vende mais consolas. E o meu modelo de negócio é este. Então porque os jogadores querem, vou fazer uma plataforma para conseguirem jogar no PC. E as vendas de consolas vão todas por aí abaixo.
Claro.
Percebes? Não vai acontecer. Não vai acontecer. Isso não faz sentido sequer.
Sim.
Porque a única forma que a Nintendo tem de competir é esta.
É surreal.
E a Nintendo vende tanto. É por causa de Pokémon também.
Porque Pokémon, Super Mario, Zelda.
Sim. Se tu queres jogar esse tipo de jogos, tens de comprar uma Nintendo. Tens de comprar uma Nintendo.
Eu comprei uma Switch para jogar Pokémon. Eu estou farto de dizer isto. Não jogo mais nada na Switch. Só jogo Pokémon.
Exatamente.
A minha Switch é exclusivamente para Pokémon. Já tentei jogar Dragon Ball Heroes, já tentei jogar Saints Row, já tentei jogar Zelda. Não gosto de jogar mais nada a não ser Pokémon na minha Nintendo. A minha Nintendo é exclusiva para aquilo. Não, já nem entendo, se quer. Já nem compro os jogos da Nintendo. É Pokémon e mais nada. Percebes? Por isso é que, lá está, se fosses a disponibilizar uma plataforma no PC, eu se calhar não tinha comprado a Switch. Comprava, fazia a subscrição na plataforma. Era menos uma venda de uma console.
Sim. É isso, é aquilo que tu dizes, é uma utopia, é algo surreal.
Por isso é que eu digo...
Que todos nós sonhamos e gostávamos de realmente ter. E falo por mim porque, pá, Eu, pá, é a minha ideologia. Eu prefiro investir num portátil novo ou comprar uma torre e investir em hardware todos os X tempo para melhorar do que ter uma consola que, se calhar, de 2 em 2 anos vai-me custar 400€ ou mais fazer-me um upgrade, enquanto um hardware de uma gráfica, se compras agora uma 3080, ainda é capaz de durar mais.
Não é bem 2 em 2.
3 anitos. Atenção, ok, estou a exagerar, ok, desculpa, estou a exagerar.
Sim, mas o tempo entre a 4 e a 5 foi muito curto, por acaso, eu tenho essa opinião.
Sim, pronto. Mas pronto, é isso, meu. Por exemplo, e voltando aqui ao assunto do Power World, opa, para mim, a cena de repente ter bonequinhos com AKs 47 e Glocks e não sei o que, para mim não... Pá, para mim é uma coisa surrealista. Não me cabe na cabeça, por sinceridade, não me cabe na cabeça. E ao bocado estavas a falar aí, aparecer o Pikachu com uma Glock, pensei logo que estavas a dar leak do Detetive Pikachu 3. E opá, pronto. Opá, tentaram. É aquilo que o Ivan estava a dizer. Opá, eles tentaram adaptar a ideia de Pokémon.
Vou fazer uma coisa diferente, mas eu acho muito bem.
Para não dar muito, muitas. Opá, não sei se é. Posso estar a dizer uma maior variedade sempre, que é, tipo, tentaram adaptar ali uma cena ou outra para não ser igual, em vez de terem um, como é que se chama, o Sparkito, ou o que é, em vez de estar a mandar raios e Thunderbolts e não sei o que, opa, meteram se calhar com uma Plasma Gun a mandar raios e pronto.
Uma mudaram cena assim, ali uma coisa ou outra, mas eu acho que eles nem mudaram uma coisa ou outra, eu acho que eles introduziram uma coisa ou outra, que é diferente.
Sim.
Porque era aquilo que o Evandro estava a dizer. Eu acho que os jogos no seu core são jogos completamente diferentes.
Completamente.
Basta, eles introduziram foi um elemento ou outro de Pokémon.
Semelhanças. Pequenas semelhanças.
Sim, pequenas semelhanças.
Portanto, lá está. Não acho que seja isto. Para concluir a minha conversa sobre Power World, que já ainda hoje me chamaram hater, eu não sou hater do jogo.
Estás ouvindo, muito... Ele não é hater. Estás ouvindo, Sérgio?
Eu espero muito bem que este jogo tenha sucesso, atenção, porque opá, não tenho nada contra o jogo, simplesmente também não me seduz, mas há uma catrafada de jogos que não me seduz e que eu espero bem que tenham sucesso. E que se for para mudar cabeças, e se for para mudar plataformas, e se for para trazer coisa boa para a indústria, siga. Atenção, uhum. Não, o facto de eu não o jogar não quer dizer que o jogo não seja bom. Mas uma coisa, para acabar com o Paulo Bond, uma coisa é dizerem o jogo é revolucionário, é, o jogo é inspirado em Pokémon, é. O jogo é uma cópia de Pokémon? Não. O jogo é aquilo que os fãs de Pokémon queriam ter? Não. Na minha opinião, não.
Sim.
Existem elementos que, se calhar, principalmente na vertente gráfica, ficariam muito bem em Pokémon, mas pá, sabemos que isso, com esta Switch, é impossível. Se houver na próxima Switch, pode ser que aí já haja uma diferença. Nesta Switch, pá, infelizmente, é impossível. Mas se fizessem uma cópia de Power World e disputassem só com Pokémons, e eu não comprava, seria talvez o único jogo de Pokémon que eu não comprava. É assim que eu concluo com o Power World.
Pronto. Evandro,
acho que está dito.
Queres que está dito? Pronto.
Está dito.
Opa, eu aqui em jeito
eu acho de... Que é, na minha opinião, pá, desde que seja, até podiam ser exatamente a mesma coisa, muito idêntico. Pá, desde que eu me divirta a jogar a este ou o Pokémon, é pá, quero saber.
Claro. Pois é, isso acaba a ser mais não. Importante.
Saber, desde que me divirta a jogar a este e seja igual ou idênticos, opá, isso é relativo. É só aqueles doentes é que vêm maldade nestas coisas.
Isso, infelizmente, está em todo lado, esses doentes.
Pronto, só aqui em jeito de curiosidade, a bola com que apanhas os paus chama-se Paul Ball.
Uhum.
Não sei se vocês já sabiam ou não.
Uhum.
E tens aqui alguns. Isto foi aquele Twitter, aquele tweet, ou X, como vocês quiserem. Já não sei como se chama a rede social, sinceramente. foi tudo no Instagram e no Threads e no Facebook. Opa, o Jetagran está parecido com o Latios, o Anubis está... Está ali um Lucario, eu vejo ali um Lucario, mas pronto. O Lavander está parecido com o Slazan... Como é que é? Slazals, ou como é que se diz, meu? Sinceramente, já nem sei falar pokémonês. Já não conheço os pokémon. E pronto, opa, há presenças, claro que sim, e pronto, opa, vamos ser todos felizes a jogar o que a gente gosta e o que a gente Exato. Quer, e que todos os jogos do mundo tenham sucesso, porque se calhar mais cedo ou mais tarde, o jogo que hoje estamos a criticar, um dia destes estamos a comprá-lo em sites de chaves, amigos, e, pá, e se calhar mudamos a nossa opinião, porque isso é como tudo na vida,
não é? Claro, e não é só isso. O pessoal tem que se começar a lembrar, isto é importante ter na cabeça. Esta, não se pode desejar mal a uma desenvolvedora só porque fez um jogo que eu não gosto, porque este jogo que eu não gosto pode vir a dar muito dinheiro para esta desenvolvedora mais tarde fazer um jogo que eu vá gostar.
Exatamente, exatamente.
Dizer, isto é uma empresa indie.
Eu já joguei indies, atenção. Há jogos indies que eu gosto. Lá está, pode vir a fazer um jogo que eu gosto.
Exatamente.
Ainda por cima, um jogo indie estar a fazer tanto rendimento. Se calhar, hoje, agora é uma empresa indie. Daqui por 3, 4, 5 anos é uma empresa AAA a fazer jogos. Exatamente. PTO.
Sim.
Ah, lá está. Muito é preciso estas empresas crescerem. Portanto, deem espaço a estas empresas para crescer. Mesmo que não gostem do jogo, opa, não gosta, mete na beira do prato.
Mas
não vale a pena andar a criticar.
Nem que seja este jogo uma aprendizagem para várias empresas e verem o estilo de jogo que é e o que os fãs querem.
Ah, sim, isto agora vai-se bom sair 5 mil cópias de Palworld, esquece.
Sim, e agora tudo,
vai
tudo
ser certinho.
E agora tudo o que é a Monster Taming Games vai ser comparado agora a este.
Claro,
assim
vai
como
ser
qualquer um era comparado a Pokémon.
E vai ser, e este a bater de frente com Pokémon tipo Titã, né? E vai sair 1500 cópias disto agora, na altura também com o Fortnite, os Battle Royale estouraram, que foi uma coisa maluca.
Sim, sim.
True, true, é verdade, e com PUBGs e não sei o que é,
sim,
a partir daí saiu o Call of Duty Warzone e mais não sei o que,
uma catrafada.
Pá, vamos ser sinceros, as empresas olharam para o mercado, o mercado estava a puxar aquilo, o pessoal gostava daquilo.
Eu acho que estes apanharam um nicho, estes conseguiram apanhar um nicho ali, era uma cena que tipo. Eu estou a imaginar o artista que teve na Jana, pá, e se já te fizesse um jogo tipo de Monster Taming, na onda de Pokémon, mas vamos esperar aí umas armazitas e mais umas cenas survival no jogo. E se aí então pode estar aí a fazer isto? Eu acho que nem estavam a contar que o jogo tivesse esse sucesso todo.
Certeza absoluta.
Certeza absoluta que não, meu. Eu acho que...
Em Early Access, imagina, em Early Access já está com o sucesso todo, agora imagina.
Eu vou ser sincero. Eles... pá, desculpem a piada é racista. Mas eu não estou a querer ser racista. Eu estou com os olhos em bico, meu. Olhar para os números que conseguiram até agora.
E olha aí, o blá, link das horas e meia.
Eu vou ser sincero. Eu estou com os olhos em bico. Olhar para os números que eles estão a conseguir.
Não, os números são absurdos. Por isso é que eu estou a dizer. Eu não entendo a sedução neste jogo para 7 milhões de cópias mesmo. É uma coisa completamente absurda.
Mas pronto, opá. Espero que o pessoal esteja a gostar. O pessoal aproveite. E quem não gostar, opa, podem fazer como nós fizemos aqui, espalhem a vossa opinião, opa, e sejam civilizados e aceitem a opinião dos outros e joguemos, não é?
Joguemos, irmãos.
E falando em jogos, vamos para o último assunto deste episódio, que é, existe uma catrafada de jogos para sair em 2024, não é? Certo. Eu vou dizer que tenho pelo menos 1, 2, 3, 4, 5 jogos que estou à espera.
Sim, tanto?
Sim. É, mas o problema é esse. Eu tenho 5 jogos para que estão à espera, mas muitos deles vão ficar em backlog, para não variar. Não os compro, mas vão ficar naquela lista do... Tenho que jogar. E pronto. Meus meninos, quem é que quer começar a falar sobre os vossos joguinhos? Quem é que tem... Evandro, quantos jogos é que tens para falar?
2. Assim, mais que me vem à cabeça são 2.
É? Então pronto, o Gilberto só tem 1, por isso, Gilberto, fala tu, começa tu.
Pá, eu entendi, eu tenho 2, mas um deles já sei que o Evandro também vai falar, portanto passa à frente que ele vai falar de Sparking Zero, Dragon Ball. Deixa eu falar dele. Pá, eu acho que é um jogo que está comum a todos nós, portanto todos nós estamos à espera disto, não há muito a falar. É Dragon Ball.
Dragon
Ball é vida, mas ele já fala sobre isso. Pá, um jogo que felizmente está quase a sair, que me está a deixar completamente maluco. Já estou mortinho que ele saia, que é o Final Fantasy VII Rebirth, que é a continuação do remake do Final Fantasy VII, que me fez até comprar agora o Crisis Core, que foi um remake do jogo da PSP. Estou mortinho que sai. Estou mesmo ansioso. Não vejo a altura de chegar no dia 29 de fevereiro. Já está a minha pré-reserva feita, lá está, há pouco tempo falámos sobre isso, estávamos a falar há bocado. Eu não faço grandes reservas day one, evito, tento comprar os jogos mais baratos e tento comprar os jogos já depois de haver uma certa opinião feita sobre eles, mas este não deu hipótese. Este tive mesmo que fazer a pré-reserva. Pá, adorei o remake. Acho que o remake é uma história muito bem conseguida. O remake fez-me jogar o original. Nunca tinha jogado o original. E foi o remake que me fez jogar o original. Estava agora a jogar o remake novamente, que era para relembrar, mas entretanto comecei a jogar o Final Fantasy XVI. Portanto, a minha vida tem sido só Final Fantasy ultimamente. É só, já joguei, olha, nos últimos 3 meses, joguei já o Stranger of Paradise, Final Fantasy Origins, o Final Fantasy Crisis Core, joguei o Final Fantasy VII Remake e estou agora a jogar o Final Fantasy XVI. Portanto, tem sido só Final Fantasy a minha vida nos últimos meses. Mas pronto.
E tens ali uma coisa, de vez em quando, assim, um jogo estranho de Star Wars ali no
tipo
meio,
o Jedi Survivor lá no meio só mesmo para meter nojo. Opá, mas pronto, estou mordinho que o jogo chega. Opá, não tenho. Eu até evito ver trailers. Tenho tanta isto pode-me correr muito mal e eu espero bem que não corra.
Queres ter os pés assentos na terra,
não é? Não é isso. Eu não tenho, é isso que eu estou a dizer. Por isso é que eu estou a dizer que pode correr mal. Estás a ver aquele jogo que tens tanta certeza que o jogo vai estar bom que nem estás ao trabalho de tentar pesquisar a ver se vai ser bom ou não? É assim que eu estou com o Final Fantasy VII Rebirth. Eu tenho tanta certeza que o jogo vai estar bom que nem sequer pesquiso. Nem sequer me dou ao trabalho de. Foi tipo, foi anunciado para a reserva, está feito. Pouco ou nada vi os trailers até. Vi uma vez cada um, tem dois trailers, eu vi uma vez cada um.
E só pensaste assim, passa cartão.
Acho que quando um jogo consegue fazer isto, pá, acho que é uma vitória. E eu não sou o único, tenho visto muito, há uma malta que não gostou do remake, lá está, já falámos mais que uma vez sobre isto, não se pode agradar a gregos e a troianos. Houve malta que não gostou do remake, mas houve muita gente que adorou e que está na mesma situação que eu, e um jogo quando faz isto, pá, acerta. Portanto, para mim, 2024 vai ser o ano do Final Fantasy VII Rebirth e nos PP Awards 2024 vai ganhar o jogo do ano. Já estou aqui a anunciar.
Pronto. Então estás dispensado para esse episódio. É isso que estás-me a querer dizer?
Basicamente.
Pronto. Evandro, fala-me tu. Quem estás à espera? E o que é que não estás à espera?
Não tanto. Estou à espera de alguns jogos. Em termos de jogos, pronto. Nintendo Switch. Metal Slug Tactics. Não sei se tem conhecimento, é o Metal Slug, mas em termos de jogo Tactics.
Estou agora a pesquisar.
Estou agora a pesquisar.
Também eu.
Final Fantasy tem Tactics. É tipo
Final Fantasy tem, exatamente.
Ah, já estou a ver o estilo de jogo. Olha, parece interessante.
Sim, é assim, dos que foram anunciados até agora. É o que eu estou assim mais ansioso para ver e para experimentar. É claro que há coisas que não foram anunciadas. Com certeza também estou esperançoso que saia mais um jogo de Pokémon este ano. Mas o mais em termos de...
Já saiu, é o Palworld.
Para Nintendo. E mais do que jogos, estou mais ansioso para o anúncio de... Se é que é, mas tudo indica que sim... Da Switch 2.
Isso é que era.
Mais do que jogos, estou mais ansioso até pelo anúncio da Switch 2.
Para ver o que vem aí a nível hardware.
Exatamente. Principalmente. Prefiro a Switch 2 do que os jogos. Mas, em termos de jogos é esse. O Hades 2, em princípio, não irá sair este ano. 2024. Também é o dos... Estou mais esperançoso. E em termos de mobile, é o Division Resurgence.
Sim. Já sei qual é.
O Division é a versão mobile, pronto.
Sim.
Como eu joguei, gostei muito do Division 1 e 2, joguei muito os jogos na PS4.
Sim.
Deixem-me só acrescentar um, agora que já acabaste, Evandro.
Sim.
Mais um. Só acrescentar um.
O Dragon Ball, mas não há grande coisa a acrescentar.
Ah, então fala já. Não, fala já, porque isto vai ter bem. Atenção, não é grande coisa, não. Vais ter que falar bem sobre o Dragon Ball. Nos meus, Test Drive Unlimited Solar Crown.
Dragon Ball, meu.
Porque, em termos de Dragon Ball, do Sparking Zero, acho que vai ser espetacular. E espero que seja. Irá assim.
Como eu para o Final Fantasy, né?
Do que eu tenho conhecimento. Irá ser diferente do Kakarot, Corrijam-me se estou em erro.
Sim, é um estilo de jogo diferente.
É um estilo de jogo diferente. Portanto, eu estou ansioso também. E em termos do que vimos de trailers e tudo mais, vai estar brutal, portanto.
Pai, eu por acaso o Sparking Zero também estou.
Só espero que na Switch esteja bom.
Eu vou jogar para a PS5, portanto espero muito bem que esteja bom.
E aí vai estar bom, de certeza. Só espero que na Nintendo Switch esteja bom.
Tenha um bom porte.
Pronto.
Pronto, jogo. Dá-lhe.
Sou eu. Ora bem, meus lindos. eu vou cortar só daqui o Sparking Zero, porque é vontade nossa, né?
Uhum.
É vontade dos três. E espero voltar aos tempos do Dragon Ball pelo Kai Tenkaichi, em que arrebentava comandos. Pelo menos algumas teclas saíam do comando da
PlayStation. Não quero voltar a essa parte. Esses comandos são caros à brava.
Pronto. Porque depois um gajo enerva-se a jogar uns contra os outros. E
tinhas aqueles mini-jogos dos analógicos no ecrã de loading, eu partia os analógicos todos com essa cena.
E quando
que medo.
E quando estava o duplo Kamehameha e tinhas que andar a fazer líquido analógico comigo.
Só ouvias este barulho assim.
Só ouvi aquele duplo analógico.
Cheio de bolhas na mão. Ei, que chunga.
Ora bem, eu vou dizer aqui quatro coisas. Vou começar pelos jogos que quero. Ou melhor, vou falar em cinco coisas e vou falar em quatro jogos que quero. Neste momento, acho que o remaster do Tomb Raider 1, 2 e 3, vai, espero que seja uma coisa boa. É uma coisa que estou à espera de ver. Porque joguei no PlayStation 1 estes joguinhos todos e tive alguma dificuldade em passá-los. E acho que nunca cheguei até ao fim. E, opá, acho que estou à espera do remaster só para ver como é que isto vai sair, porque as noções que eu tenho é ver uma Lara Croft toda quadrada e agora estou à espera assim de uma coisa mais redonda, mais realista. Opa, acho que vai ser bom e vai ser bom voltar a jogar isto e recordar a velha infância e de repente estou aqui a cidade tribalistas. Pá, também estou à espera do remaster do Star Wars Dark Force. Para quem não sabe, foi um jogo lançado em 95 para DOS e Macintosh. Entretanto, em 96 saiu para o PlayStation 1 e é basicamente o Kyle, que é um Jedi. É um Jedi. Ai, peço desculpa que de repente tenho vontade de tossir. E o jogo é do género o Doom, o primeiro. Em que andas só ali, só vês a ponta da arma e viras para o lado e disparas e pronto. Opa, estou à espera de ver realmente, se calhar, esse jogo também com menos pixels e menos coisas quadradas e é isso. É isso que eu espero deste jogo e voltar também a recordar o tempo em que joguei isto, não de uma forma muito legal. Opa, assim, às vezes um gajo tem que safar para onde pode.
Cara, quem não tem cão, gasta com gato.
Exatamente. Estou à espera do Star Wars Outlast. Finalmente vamos ter aqui um jogo open world de Star Wars. Estou um bocadinho ansioso para ver o que vai ser dali. Não só a nível de aspecto gráfico, não só daquilo que o jogo vai ter para oferecer do mundo Star Wars, e também para perceber o quanto pesado vai ser este jogo para muita gente a nível de hardware.
Nem vai ser bom.
Um Witcher 3 não vai ser de certeza, não é? Por isso, olha, vamos indo e vamos vendo.
Exato.
E por fim, o jogo também, pá, mas este vou ter que comprar, não é? Porque infelizmente é o jogo que tenho andado a jogar mais. Agora em agosto vai sair, acho que é pronto, agora no verão, para ser mais para dar um espaço temporal maior, a nova expansão do World of Warcraft.
Oh, por amor de Deus, não dá para a gente fazer um episódio sem falar em World of Warcraft. Por amor de Deus, óbvio.
Eu não disse nada.
Pois não,
fui eu. Estava quase a acabar o episódio, lá. Isso é impressionante.
E pronto, vou ter que comprar a expansão nova e é isso que eu estou à espera. E outra coisa que eu, para finalizar mesmo, uma coisa que eu estou à espera, e começo a sentir aqui uma tendência boa, a meu ver, é os remasters. Opa, não, só para finalizar mesmo este episódio, eu gostava de saber qual é a vossa opinião acerca dos remasters, e começando eu aqui, acho que remasters é uma cena muito boa, meu. Aquele sentimento de nostalgia que cria em nós ao ver que aquele jogo que a gente jogou na PlayStation 1 ou noutro lado qualquer vai ter um remaster e vai ter um aperfeiçoamento a nível gráfico e eventualmente jogabilidade. Pá, dá aquela ansiedade boa. Não sei quem é que quer começar a falar acerca desta última questão de...
Pode começar, Evandro, que eu não tenho que pensar que apanhaste-me um bocado desprevenido agora.
Eu basicamente partilho a mesma opinião. Eu também sou muito virado para a nostalgia e prefiro jogar às vezes jogos de há vários anos do que os mais recentes. E acabo daí, se calhar, também por um exemplo de Division, de continuar a gostar de Division e preferir jogar um jogo que já joguei há muito tempo e sendo remastered. Eu acho que, pá, eu, sinceramente, eu gosto. E espero que haja mais. E
bem não, feitos.
E bem feitos e não deixem de desejar.
É, que não sejam preguiçosos e façam as coisas bem feitas.
Sim, sim.
Não sei se queres dizer mais alguma coisa, que eu entanto interrompi-te e peço desculpa.
Não, acho que basicamente é isso.
Basicamente é isso. Ou apanhando na curva. Queres dizer alguma coisa agora?
Opa, estamos a falar, estás a falar de remasters e remakes ou apenas de remasters?
Estou a falar apenas de remasters, só aquele aperfeiçoamento gráfico, alguma, eventualmente ali alguma pouca melhoria a nível de história, não mexo, não quero mexer.
Depende, depende. Por exemplo, eu joguei agora um remaster e é considerado um remaster que é efetivamente bom, que foi o Crisis Core,
uhum.
E é um bom remaster. Mas existem outros remasters que são completamente desnecessários e estou a olhar para ti, Last of Us Part 1, que são completamente desnecessários e pá, acrescentam sempre alguma coisa, mas estás a ver aquele jogo que sentes que ainda não está naquela fase de precisar de um remaster e que está mesmo a ser tipo fazer um milk agressivo àquilo. Opa, eu sinto alguns jogos, sinto isso, e acho que por isso é que são mais fã dos remakes do que dos remasters, porque um remake faz-te, e por exemplo, tens o exemplo Final Fantasy VII, refaz-te um jogo do nada. Não te aperfeiçoam só o gráfico, o jogo está refeito. No caso, Final Fantasy VII até mudou a história, mas há remakes que não têm história mudada, pá, é só que o jogo tem um novo motor gráfico, nova jogabilidade, é um jogo que tu te lembras, mas diferente, basicamente. Portanto, eu sou mais para os remakes do que para os remasters.
Pronto. É isso.
Okay, isso.
E concordo contigo relativamente ao Last of Us. Acho que o jogo tem que é? Dois, três anos? Nem sei quanto.
Não, eu não estou a falar do parte 2, estou a falar do parte 1.
É isso que eu estou a montar. O parte 1 tem que
ser. O parte 1 saiu em 2013.
Já que eu... Enfim.
Portanto...
É Milky. Botas primeiro.
Não, o pior é que já saiu para a PS3, teve um remaster para a PS4, agora teve um remaster para a PS5. Entretanto, já saiu o parte 2 e já teve um remaster também para a PS5. Ou seja, estamos aqui a entrar, né, o Uncharted já teve remaster, estamos a entrar aqui numa cena, lá está. Por acaso eles fazem como fiz o Last of Us Part 1, acho caro, o preço que é para o jogo, porque num jogo não tem alteração nenhuma. Acho que o parte 2, o que eles fizeram, deve ser feito, e aí eu concordo plenamente com o remaster. Quem já tem um jogo paga 10€ e tem aquele ligeiro upgrade. Tudo muito bem, opa, 10€ é um preço acessível, já compraste o jogo relativamente há pouco tempo, portanto pagas só aquele valor simbólico para pagar o trabalho feito para melhorar o jogo, e aí eu sou de acordo. Agora, fazer como a parte 1, quem lançaram um jogo completamente novo a full price, já não sou a favor.
É isso. Enfim. É mesmo espremer a vaca, sem haver a grande necessidade.
Fica a sequinha a vaca.
É mesmo. Pronto, meus amores, acho que falamos tudo. Acho que até falamos. Este último assunto foi. Realmente apanhei-vos na curva.
Não estava a contar, não estava.
mas foi. Pronto, pá, olha. Peço desculpa, mas achei que devia lançar a pergunta e saber a vossa opinião. Visto que estava a sentir mesmo que este ano e os próximos anos vão ser aqui os anos dos remasters, E pronto, olha, vamos despedir deste primeiro episódio de Conversas Pixelizadas. Aí
É que
está ele
lindo.
outra vez. Aí está ele. Para a semana estou cá eu, com o estagiário, com o Gonçalo. Epá, e pronto, pessoal, mais uma vez agradecer o vosso apoio, a vossa disponibilidade para ouvir este episódio e deixem aí na caixa dos comentários no Instagram, Facebook, YouTube, Spotify, do que vocês quiserem, até podem mandar e-mail. Críticas construtivas, assertivas, cenas que nos queiram ouvir falar, estejam à vontade. E pronto, meus amores, vamos despedir então desta gente,
Sim.
que já é tarde.
Meus meninos, foi um gosto partilhar convosco este tempo. E antes de vocês desligarem os vossos computadores e desligarem o som, quero só relembrar que Palworld não é Pokémon. Obrigado e boa noite. Até à próxima.
Rei dos Indies, manda aí o teu.
Obrigado por continuarem a ouvir-nos neste novo ano. E já sabem, deixem os comentários onde quiserem e críticas construtivas sempre bem-vindas. E já sabem, no final, um joinha em todas elas.
É. Partilhem. Se gostarem, partilhem. E é isso. E pronto. Acaba aí o primeiro do ano. Hasta lá vista, gamers.
Obrigado. Boa noite.